9:08. Bom dia, sábado, dia 12 de outubro de 2019. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista e vamos com mais informações. Você que nos ouve, bom dia, Alisson de São Vicente. Você que nos ouve, mande mensagem para nós aqui. Nosso número é DDD 35 999-70-0955, 999-70-0955. Tem mais informação agora. Devemos lutar contra a sexualização das crianças pelos adultos. Que isso, Paulo Henrique?
Pois é, a infância costumava ser uma época de inocência, mas à medida que nossa cultura se torna mais e mais sexualizada, as crianças viraram vítimas da exploração por parte dos adultos.
O New York Times disse que mais de 45 milhões de fotos e vídeos de crianças sendo sexualmente abusadas foram relatadas às autoridades pelas empresas de tecnologia, mais do que o dobro do encontrado no ano anterior.
Na cultura, educação, saúde, as crianças norte-americanas também são cada vez mais alvo de mensagens e imagens sexuais. Às vezes isso, essas iniciativas contam até com o apoio do dinheiro do contribuinte, graças às iniciativas lideradas pelo governo.
A nossa cultura está cheia de conteúdos sexuais que antes eram considerados ousados demais para nossas crianças. E as redes sociais aceleraram a disseminação da pornografia entre espectadores jovens.
A Academia Norte-Americana de Pediatria diz que nos Estados Unidos, 42% das crianças entre 10 e 17 anos já viram pornografia online.
As redes sociais também viraram um grande território de caça para os traficantes sexuais. Em março de 2019, o Instagram foi considerado a principal plataforma para a corrupção de menores por parte de predadores sexuais.
Uma pesquisa recente com 2 mil adolescentes descobriu que quase 75% receberam mensagens pornográficas diretas de estranhos, por mais que tivessem contas privadas. E 55% das vítimas do tráfico sexual em 2015 conheceram o perpetrador por meio de um site, aplicativo ou mensagem de texto.
A sexualização das crianças está ocorrendo em espaços físicos também, como no caso da contação de história das drag queens. Nesses eventos, que se espalharam por todo o país, adultos vestidos de mulheres interagem com crianças em bibliotecas públicas pagas pelos contribuintes.
Na educação, as Nações Unidas promovem a educação sexual ampla no mundo todo. Nos Estados Unidos, grupos como a Planned Parenthood, campanha pelos direitos humanos e rede de educação gay, lésbica e heterossexual promovem a educação sexual ampla, que inclui o ensino de práticas homossexuais, a teoria transgênero e também o aborto.
O Colorado exige que tal currículo seja lecionado aos alunos do ensino fundamental e recentemente tem cogitado tirar dos pais o poder de não incluir os seus filhos nessas aulas.
Pois é, o currículo de orientação sexual e identidade de gênero não se limita à educação sexual. Os estados da Califórnia, Nova Jersey, Illinois, aprovaram leis exigindo que escolas falem sobre a contribuição política, social e econômica de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros. Essas aulas geralmente usam afirmações duvidosas sobre orientação sexual ou identidade de gênero de personagens históricos. Afirmações essas que são irrelevantes para os feitos deles.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos recentemente promoveu a Lei de Igualdade, que vai mudar o artigo 4º da Lei de Direitos Civis para incluir a orientação sexual e a identidade de gênero como características protegidas. Esse currículo pode se tornar uma exigência se a lei da igualdade virar mesmo uma lei.
O Departamento de Educação, durante a administração Barack Obama, fez pressão para que escolas implementassem políticas voltadas para transgêneros, que põem em risco a privacidade e segurança das crianças. Na Geórgia, a filha de 5 anos de Pasha Thomas foi sexualmente atacada no banheiro de uma escola de ensino fundamental, que adotou uma política de acesso a banheiros baseada na identidade de gênero, sem notificar os pais.
Esforços para expor crianças a conteúdos inapropriados para a idade delas e para tirar o poder de decisão dos pais prejudicam o direito constitucional dos pais ao controle da educação dos filhos sobre temas sensíveis, como a sexualidade humana. As escolas públicas não deveriam se transformar num lugar onde as crianças são expostas à ideologia sexual radical.
Por fim, a predominância da ideologia transgênero na cultura e educação diminui as opções de tratamento para as crianças com disforia de gênero.
Os ativistas fazem pressão sobre médicos e pais para que eles aceitem tratamentos médicos de afirmação de gênero para crianças que de outra forma aprenderiam a aceitar seus corpos. Tais tratamentos geralmente começam com bloqueadores de puberdade aos 8 anos, hormônios aos 14 e cirurgia para meninos de até 17 anos. Num caso, uma menina de 13 anos passou por uma mastectomia dupla. Para quem não sabe, a mastectomia é a cirurgia que extrai o seio. Mastectomia dupla, então, uma menina de 13 anos tirou os dois seios, passou por uma cirurgia. Que coisa, hein?
É, o efeito nocivo dos hormônios, como a depressão, perda de densidade óssea, esterilidade, são conhecidos. Ainda assim, 15 estados norte-americanos proibiram o tratamento psicológico para as crianças com disforia de gênero, tratamento esse que as ajudaria a aceitarem seu sexo biológico.
A lei da igualdade, se aprovada, sujeitaria os médicos a processos por discriminação se eles se recusassem a realizar procedimentos de mudança de sexo em crianças, independentemente da objeção consciente ou análise médica.
A administração Trump reverteu políticas implementadas durante a administração de Barack Obama, que criavam os mesmos problemas, mas os pais continuavam vendo o sistema médico e jurídico trabalharem contra eles. Em Ohio, um casal perdeu a custódia da filha porque se recusou a permitir que ela tomasse testosterona.
O combate à sexualização precoce das crianças requer tanto a atenção dos legisladores quanto a coragem dos pais. Miguel, Paulo Henrique, aqui estamos com a matéria seríssima. Vamos lá, para a gente começar aqui a comentar, eu acho o seguinte. Uma pessoa brasileira, vamos falar do Brasil, né? Mas qualquer pessoa brasileira, homem ou mulher, nascido aqui, vai ter durante a sua adolescência... Aqui falando disso, a matéria fala da disforia, que é aquele momento que a criança fica em dúvida se é menino, se é menina, essas coisas acontecem e tal. Bom... eu acho que a partir dos 18 anos de idade, qualquer cidadão brasileiro pode tomar as suas decisões e fazer com o seu corpo aquilo que ele achar melhor. A pessoa cresceu, nasceu menino, mas não quer ser menino, quer fazer uma cirurgia, quer mudar, tomar hormônio. A partir dos 18 anos, eu acho que deveria ser assim. Não incluir nem os ensinos nas escolas e nem tampouco permitir esse tipo de coisa, que é uma aberração. Aí passa um tempo, uma menina de 13 anos começa a tomar o hormônio masculino, que é a testosterona, tira o seio, faz uma série de coisas. Aí chega aos 18, 20 anos, a pessoa fala, eu tava enganado, eu sou mulher mesmo. Como é que fica a vida de uma criança, de um jovem desse, Miguel?
Nascimento.
Complicado, hein?
Imagina o estrago que tudo isso faz na cabeça,
no psicológico
das,
né,
crianças. Sim. Na mente, né?
Uhum.
Da pessoa. A confusão. Uma confusão que tudo isso traz. Né? Tratar falando aí de gênero. Por que gênero? E tem uma questão aí, até o Supremo esses dias estava questionando aí o Ministério das Relações Exteriores, né? Tava questionando aí até o uso da palavra gênero. Quer dizer, na verdade o nosso estado hoje, o Brasil e grande parte dos países do mundo inteiro promovem essa situação toda. Isso é promovido. Na verdade, tudo isso aí, gente, é o papel aí, né? uma situação que tem que acontecer, que provavelmente vai acontecer, digamos, reduzir a população. Tá? Não posso falar muita coisa, não. Bom, mas vamos falar disso aqui. Para mim, tudo isso aí, na verdade, é uma hipocrisia. Isso aí é tudo um besterol. Meu querido, a criança nasce homem ou mulher. Ponto final. Ponto final. Não existe mais... É dois sexos. É masculino ou feminino. Você goste, você que está me ouvindo, goste ou não. Ou você nasce menino ou menina. Ponto final. Tem um ditado que educação vem de berço. Educação. É os pais, é o pai, a mãe, que dá para o filho, para ele aprender a respeitar, a ser educado, a ter temor de Deus, por exemplo, se é uma família temente, por exemplo, né? Infelizmente hoje muitos não acreditam, mas também não estou aqui para, né, para falar de religião, né? Definição clara do papel do Estado, que a gente falou agora há pouco, das escolas. A escola, desde o nível fundamental, desde lá do prézinho, do maternal, sei lá como é que chama hoje, né? Não interessa o nome. É para alfabetizar e formar o cidadão profissionalmente. Ele escolheu uma profissão, ele quer ser médico, ele quer ser advogado, ele quer ser dentista, ele quer ser engenheiro, ele quer ser um administrador, ele quer formação profissional. Educação vem de berço, educação vem de casa, educação vem do pai, da mãe. A questão sexual dele, como o Nascimento falou, quando ele tiver uma idade suficiente para compreender tudo isso, tiver condições de discernir tudo isso e de decidir pela vida que ele quer levar, que isso não se dá aos 4, 6, 8, 10 anos de idade, que a gente vê que é uma demagogia do Estado, dessas pessoas que defendem isso. A partir do momento que a pessoa não responde civilmente e criminalmente pelos atos dela, com menos de 18 anos, a não ser uma parte civil, quando ele é emancipado a partir dos 16 anos, por exemplo, ele também não poderia decidir por essas coisas, que é muito mais grave. Muito mais grave. Então você vê uma hipocrisia, uma demagogia tudo isso. De querer falar de ideologia de gênero, por exemplo, para uma criança de 4, 6, 8, 10 anos de idade. Isso é um crime. Isso é um crime o que estão fazendo. Por isso que eu sou a favor do homeschooling, que é você aprender em casa. Por que que o Estado é tão contra isso? Por que que alguns poderes aí são tão contra isso? É porque as crianças têm que ir para a escola para ter essa grade, né, curricular, para estragar o seu filho, a mente dele, arrebentar com ele desde criança. É para isso. Então o Estado te obriga você a matricular o teu filho lá na escola para ele ouvir esse besterol que tem lá muitas vezes. Quando ele está lá para ser alfabetizado e ter uma formação profissional. Profissional. Então preciso a favor do homeschooling, sou a favor de escola sem partido, sou contra a ideologia de gênero. Isso é uma aberração. Isso daí. O resto pra mim é conversa fiada. É só definir o papel da escola. Pronto, acabou. E não tem professor querendo fazer isso ou aquilo. Ele está lá para obedecer o que está na lei. Pronto, acabou. Ele não tem lá que, pra, tem lá que ficar formando militante comunista, não. Ele está lá para ensinar. Por isso tem que ter a meritocracia realmente. Tem que ter um exame anual também para filtrar esses professores aí também. Porque tudo que a gente vê no dia a dia aí é manifestando que o professor tem que ganhar mais, que o professor tem que fazer isso, que não sei o quê. Mas tem muito professor que não merece. Não merece. Nem sequer o título de professor. Não merece.
Voltando mais aqui, Miguel, um comentário aqui sobre a questão da ideologia de gênero, né? A gente vê essa questão que a gente, todos os programas praticamente a gente vem tratando aí. Aproveitar que hoje também, né, é considerado, é comemorado o Dia das Crianças, e a gente vê que o foco principal hoje, né, da mídia como um todo, eu tô até vendo aqui algumas matérias aqui, tratando até mesmo da Marvel, né? Que tem promovido muito essa cultura para as crianças sobre a ideologia de gênero, né? E a própria Disney, né? Tratando muito sobre essas situações aí. E oculto, né? Você vê, por exemplo, o desenho do Hércules, né? De 1997, lá tem um personagem que é homossexual, né? A Pequena Sereia, né? Não sei quantos lembram, né, disso daí. Né? E por aí vai, o Rei Leão, Timão e Pumba, é um casal homossexual, isso aí são desenhos para crianças, né? Peter Pan, o Gênio da Lâmpada, Aladdin e por aí vai. Então a gente vê hoje o quanto que é incentivado essa cultura, né? Para que as crianças também, de alguma forma, não tenham a opção. Elas são forçadas a aceitarem ser assim, né?
É que elas são levadas a pensar, a acharem que tudo isso é normal.
É normal.
Esse que é o grande problema.
Exatamente.
A criança, ela nasce masculino ou feminino, menino ou menina, homem ou mulher, ponto final. As pessoas querem mudar a regra, a lei da natureza, a lei de Deus. Eles querem mudar de tudo quanto é jeito. E é uma aberração isso daí. E você vê que todos os meios de comunicação, toda promove a indústria do entretenimento, toda uma situação que é violenta. Imagina a carga que essas crianças, que as nossas crianças estão recebendo, de informação, de má formação, de má informação, de deturpação da natureza. Imagina tudo isso, o estrago que tudo isso faz na mente de uma criança que cresce realmente, ele cresce realmente, não sabe nem o que é certo e o que é errado. Aliás, eles fazem isso justamente para perder o referencial do que é certo e do que é errado. Hoje as crianças não têm um referencial. Não têm um referencial. As pessoas estão se perdendo. Não tem mais o temor a Deus, não tem mais a família, o respeito à família, o respeito aos pais, aos mais velhos, aos próprios professores, como se tinha outrora. Como se tinha outrora. Né? Agora, é isso que nós queremos? Você que é pai, você que é mãe de família, ou até mesmo você que é filho, o que você quer para a sua vida, de futuro para você?
Vamos aqui, 9:26. Brazuquinha, o herói que chegou para mostrar às crianças o país maravilhoso que é o Brasil. Idealizado pelos publicitários Thiago Tanak e Larissa Rezende, o Brazuquinha é um herói brasileiro sem superpoderes ou magia, mas o seu poder está na capacidade de transformar a sociedade a partir da conscientização. Uma das grandes armas do herói é a educação.
Ele é um herói que acredita nas crianças. Ele ensina os pequeninos a enaltecer as grandes virtudes do ser humano. Honestidade, generosidade, pregar o respeito, ensinar o altruísmo, a gratidão, a fraternidade e o perdão.
Brazuquinha tem uma de suas grandes missões estabelecer uma ligação entre as crianças e o estudo, ensinando-as que somente com bons livros e bastante conhecimento, dessa forma, elas conseguirão projetar um futuro brilhante e vencedor para si mesmas e, por consequência, para o Brasil.
Os publicitários Diego e Larissa, em parceria com o ilustrador e animador Kirley Veloso, com o apoio do desenhista Tarciso Veiga e do dublador Eduardo Drummond, criaram o Brazuquinha para, através do diálogo e da apresentação das riquezas do Brasil, ensinar os verdadeiros valores de um cidadão, como honestidade, educação, fraternidade, generosidade e bondade. Ele também vai mostrar às crianças a boa música do país, os diversos pontos turísticos, a literatura, a arte, entre muitas outras manifestações da rica e belíssima cultura brasileira.
O Herói Brazuquinha incentivará as crianças ao estudo, ao patriotismo e ao respeito. A concepção dele é o seguinte: o desenvolvimento do personagem se deu por uma necessidade de tomar a iniciativa por parte dos seus idealizadores de promover em seu público a vontade de mudar o país. Diego Tanak, um pernambucano de 33 anos, assim como diversos outros brasileiros, tem uma vontade enorme de contribuir para a transformação do Brasil no país que sempre sonhamos. Bom, a gente tem que ir para o intervalo aqui, depois eu vou deixar disponibilizada essa matéria completa aqui no nosso Facebook, mas é legal, né, ter um negócio diferente.
Eu vi essa matéria aí, eu achei extremamente interessante, até pelo propósito desse casal aí, dois jovens, bonito, mas sabe, uma ideia interessante, promovendo a educação, o respeito, sabe, promovendo o Brasil, as belezas que o Brasil tem, o respeito, né, pelas pessoas, algo espetacular, algo que foi furtado da gente, algo que foi furtado das nossas crianças. A gente acabou de falar aqui da educação, né, das crianças, isso foi furtado. Eu estou falando, gente, para pensar, o que essas crianças nossas estão recebendo de informação. Ser patriota? Não pode cantar o hino nacional, que o Ministério Público pede satisfação do ministro que mandou cantar o hino nacional, que pediu para cantar o hino nacional. Eu não consigo entender. Então, quer dizer, então é crime cantar o hino nacional? O hino nacional do país deveria ser motivo de orgulho, de patriotismo. Então foi furtado da gente esse direito, sabe, de você exercer o civismo, o respeito, o patriotismo, o amor à pátria, o amor ao próximo. Foi furtado. O respeito. Ninguém aqui é contra ninguém, não. Eu não sou contra as pessoas que têm opção sexual das mais variadas. Não sou contra. Eu sou contra a ideologia de gênero para criança.
A parte finalzinha aqui da matéria. Hoje em dia propaga-se um péssimo conteúdo infantil, músicas que fazem apologia ao sexo, cachaça, falta de respeito às mulheres, com letras e danças abomináveis. Segundo Diego, Brazuquinha vem para ensinar às crianças os bons modos, bons costumes, a doçura que é ser uma criança. E é claro, o quão belíssimo é o país que temos. Com a ajuda de todos, vamos devolver às nossas crianças e adolescentes o que os governos anteriores destruíram, isto é, a inocência de ser criança.
Se eu fosse o governo, chegasse aqui, eu promoveria isso aqui com tudo. Se eu fosse um empresário de televisão, um dono de televisão, eu arrumava um programa para esse casal que está tendo essa iniciativa aí. Eu propagava isso para os quatro cantos deste país.
Quem quiser saber mais, acesse o canal do YouTube. É só pesquisar Brazuquinha lá no YouTube. Tem alguns episódios aí, já tem 5 episódios. Legal. Quem quiser pode acessar Brazuquinha no YouTube. Pessoal, vamos para o intervalo e voltamos já. Muito bem, de volta no Ponto de Vista, 9h36, vamos para os últimos destaques. Corredor triplo A, a soberania nacional já foi afetada, diz general. O Terça Livre ouviu na terça-feira, dia 8 de outubro, o general da Reserva Luiz Eduardo Rocha Paiva, diretor de Geopolítica do Instituto Sagres, Planejamento e Gestão Estratégica Aplicada de Brasília, sobre as ameaças possíveis à soberania nacional envolvidas na proposta do Corredor AAA, assunto que voltou à tona com o Sínodo da Amazônia.
Sobre a proposta do corredor que pretende ligar os Andes ao Atlântico, passando pela Amazônia, o general afirma se tratar de consequência de uma série de erros estratégicos, por falta de visão de nossa liderança política e muito por conivência e conveniência dessa antiga liderança política que vem desde o presidente Collor até agora.
Rocha Paiva destaca que o interesse internacional pela Amazônia vem de séculos, de 1800 para trás. E de acordo com ele, do governo Collor em diante, houve processos que abriram a discussão da soberania brasileira na Amazônia.
Durante a entrevista, ele detalhou como as pressões se desenvolveram do evento chamado Eco 92... até os dias de hoje, com pressões internacionais para a demarcação de terras indígenas nas fronteiras do país, que ganharam força nas últimas décadas.
Soberania ferida. O Brasil não aceitou discutir o Corredor AAA em Paris em 2015 e não vai aceitar agora, embora a ONU esteja tentando impor, afirma Paiva.
Soberania já é limitada por pressões e coações, com gente dentro do Brasil mancomunada com quinta coluna, traidores, ou de forma ingênua, ou de forma deliberada, reforça ele.
Rocha detalha o processo que passa pela ascensão da esquerda no Brasil, passando por PSDB e PT no poder. Todas as pressões internacionais foram aceitas e praticamente sem questionamentos.
A figura muda com Bolsonaro, que quer exercer a soberania, inclusive nas terras indígenas, desenvolvendo as terras indígenas com a participação do indígena, com ganhos reais para o indígena, e que tem como resposta a gritaria internacional exacerbando o discurso de incêndios na floresta.
O general reforça o argumento destacando que o simples fato de estrangeiros conseguirem interferir e atrasar as iniciativas brasileiras com a ajuda de agentes internos como ONGs e demais é o suficiente para demonstrar como a soberania brasileira já foi parcialmente perdida.
A soberania brasileira na Amazônia não tem que ser garantida, ela tem que ser recuperada, porque uma parte dela nós já perdemos.
Acho que a gente pode entrar na 10 aqui, porque faz parte do mesmo assunto, né?
Pode.
Vaticano e globalismo, pacto global pela educação pode mudar o ensino no mundo inteiro. O Terça Livre ouviu na tarde de quinta, dia 3 de outubro, o autor e pesquisador Alexandre Costa, que nos falou sobre o Pacto Mundial pela Educação, programado para maio de 2020, e as atualizações dos players da nova ordem mundial.
De acordo com a leitura do escritor, a educação mundial pode ser influenciada diretamente por este evento que está programado para o primeiro semestre do próximo ano.
Alexandre também procurou demonstrar como os atores principais da nova ordem mundial modificam os seus caminhos de acordo com as condições apresentadas no momento e apresentou um panorama resumido e as perspectivas para o futuro. Nós não vamos, obviamente, colocar o áudio porque tem uma hora e cinco minutos... E vamos disponibilizar o link da matéria no nosso canal do Face. Quem quiser, tiver interesse, pode acessar. Bom, vamos voltar aqui para comentar. Soberania nacional afetada. A gente vem falando isso há tanto tempo. Esse corredor aí, já falamos dele várias vezes. Agora veio à tona nessa matéria da Terça Livre. Aliás, amigos ouvintes. Às vezes falamos coisas aqui nesse programa há anos, que esse programa já tem 10 anos, começou com outros nomes, já mudou, já é o Ponto de Vista, já foi Rede Rural, Agronews, enfim. Mas a gente sempre falou desses assuntos e tem assuntos que a gente falava há anos atrás que pareciam loucura, mas que agora estão vindo à tona. Esse corredor, então, corredor triplo, né, que vai ligar...
Triple A, né? Ou o Projeto Gaia... Também já ouvi falar como Projeto Gaia. Uhum. Pode até pesquisar quem quiser. Projeto Gaia ou Triple A, né? Até o próprio governo Bolsonaro falou disso recentemente. E hoje já não escondem mais. As pessoas já não escondem mais. Os globalistas não escondem mais, né? A ONU aí promovendo a todo vapor essa situação. Até mesmo, infelizmente, né? até o Vaticano, até o Papa, né, com esse tal do sínodo da Amazônia. A gente vê toda uma situação orquestrada, entendeu, Nascimento? É um fala aqui, como lá, como foi na ONU lá, ou até mesmo antes, né, da reunião da ONU com a tal das queimadas na Amazônia. A gente sabe que ali fizeram um espetáculo com aquilo ali, até com queimadas criminosas, nós sabemos disso, isso é real, né? Mas tudo isso para quê? Para criar um ambiente. Qual ambiente que estão criando? Esses globalistas, ONU e tudo mais, né? Hoje o apelo social pelo ambientalismo é muito grande. Hoje falou em meio ambiente, em proteção do meio ambiente, da fauna, da flora. Hoje é muito mais importante do que uma vida humana. Hoje um filhote de tartaruga, até um filhote de morcego tem mais valor do que uma vida humana. Uma vida humana não vale nada para essa gente. Não vale nada. Tá? Então o que eles estão fazendo? Estão criando um ambiente com tudo isso, Nascimento? É a ONU falando, é os globalistas falando, é infelizmente até o Papa se envolvendo nessa situação aí, através do sínodo da Amazônia. É para criar um ambiente e dizer que o Brasil não tem condições de tutelar a Amazônia, de preservar a Amazônia, porque é um patrimônio mundial, né? Que tem que preservar ali os índios, aquela coisa toda, quando na verdade é tudo mentira. O que eles querem, o que esses globalistas querem, é as riquezas minerais que tem lá na Amazônia, petróleo, ouro, diamante, nióbio e outros minérios mais lá, que tem, que são trilhões e trilhões de dólares, e que o Brasil não está sendo beneficiado disso. Isso está sendo contrabandeado para fora. E essas ONGs só acobertam essa operação aí, fazendo de conta que está lá interessada nos índios, coitadinho dos índios, é uma preocupação tremenda com os índios, aquela coisa toda. Então existe um forte apelo. O cacique Raoni, né, que a esquerda pegou ele ali para disseminar essa situação toda.
Viu que ele foi indicado para receber um prêmio Nobel esses dias? Parece que todo mundo que está contra o governo Bolsonaro está sendo indicado. É cacique
era ele, era ele e o Lula, né? E a Greta, né?
A Greta, Lula e tal.
Quer dizer, é uma aberração, gente. Que cacique Raoni, prêmio Nobel da Paz? O Lula, prêmio Nobel da Paz? Me desculpa. A Greta, prêmio Nobel da Paz? Só faltava daqui a pouco o Maduro ser indicado pro prêmio Nobel da Paz.
Não, ser indicado não, ele ganhou um prêmio essa semana. Deixa eu lembrar aqui,
comentando aí. Ó. Por isso que eu falo, o mundo, infelizmente, gente, o mundo tá de ponta cabeça. Nós temos mais tempo aí ou acabou o nosso tempo?
Não, deixa eu ver aqui lá na frente. Nós temos 6 minutos ainda, só pra gente...
Mas vai dar pra tocar a música ou não?
Não, se a gente tocar a música, temos menos.
Então
vamos tocar a música?
Vamos tocar a música.
Então vamos tocar a música e deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Nós teremos aí, então...
2 minutos.
É um minuto, não, a gente, tem um minuto.
Na verdade, esse assunto aí, ele é o assunto mais importante, mais relevante. Gente, tá falando da soberania nacional. Nós estamos falando de perder uma boa parte da Amazônia em nome de proteção ao meio ambiente, em que o Brasil ele foi incapaz, ele foi incompetente de cuidar da Amazônia, quando na verdade não é nada disso. A nossa legislação ambiental, ela é a mais rigorosa do mundo. O Brasil é o país que mais preserva no mundo. Então é tudo mentira. É tudo mentira o que estão fazendo e falando acerca da Amazônia, né? O governo tá querendo destruir a Amazônia, não tá querendo fazer nada disso. Na verdade, o governo tá fazendo o que tem que ser feito. né? Como esse general declarou, não é evitar, é tentar recuperar. E te falo mais, será que dá? Será que dá tempo? Será que a gente vai conseguir? Porque esses países têm muita força. Esses países podem nos boicotar. Esses países podem não comprar mais a carne nossa, não comprar mais a soja nossa, não comprar mais isso ou aquilo nosso. E aí? Como é que fica? Como é que você luta contra esses donos do mundo? Vocês estão entendendo a situação? Será que dá tempo? Agora hoje, o Fernando Collor de Mello, o Fernando Henrique Cardoso posa de bom moço. Mas começou lá atrás. Lá quando ele começou com a primeira reserva lá, Yanomami. Que o Bolsonaro já combatia lá atrás como deputado federal, por exemplo. Só que ninguém fala isso.
Acabou nosso tempo, gente.
Tá bom, então. Um abraço a todos, um ótimo final de semana. Um feliz dia das crianças, né? Os pais aí que possam realmente, com sabedoria, com temor, educar os seus filhos, não deixando, né? Não deixando aí que o mundo, né? Não deixando aí que muitas vezes, né? A televisão, as mídias sociais, a internet o eduque. Eduque você, o seu filho. Procure saber o que o seu filho, a sua filha está fazendo, está vendo, está aprendendo nas escolas, as amizades que eles têm. Procure saber. Participe da vida deles ativamente, você pai, você mãe. Um abraço a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos.
Deixo um abraço a todos, um bom fim de semana e um beijão para todas as crianças.
É isso aí, um abraço e até mais.
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se transformem. traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.